Alô, alô, Lucas Andrade aqui, e antes de começar o episódio hoje, queria dar dois recadinhos, galera. O primeiro é que nós do Alocência, a gente vai entrar em pequenas férias agora durante julho. O próximo episódio ele vai sair só em agosto, beleza? A gente precisa fazer umas coisas burocráticas, dar uma arrumada nas nossas redes sociais, fazer coisas que demandam um bom tempo para fazer. Então, é isso, né? Precisa arrumar a casa e parar um pouquinho. Mas em agosto a gente tá de volta. E o segundo recado é que, se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, dá um like na gente, segue, ativa o sininho, porque agora a gente tá mandando os episódios, tá lançando eles em temporadas lá pelo YouTube. E então, dá essa força aí que a gente tá vendo que tem muita gente ouvindo a gente pelo YouTube. Então, se você puder dar esse salve aí, ajuda bastante que a gente cresce nessa rede também, beleza? Putz, tem mais um recado, e é o último. A gente ainda tá com aquela nossa pesquisa pra saber quem tá falando com a gente quer saber quem é você. E ela vai parar agora no fim de julho, beleza? Então, essa é a sua última chance de responder, certo? Corre lá então, responde. São 2 minutos de questionário, é super rapidinho, pra gente saber quem é você e a gente fazer um conteúdo perfeitinho, redondinho, pros nossos ouvintes, beleza? Sem mais delongas, bora pro nosso episódio, beijo!
Alô, alô! Alô, alô, alô!
Alô, alô, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alociência. Eu sou a Camila.
Eu sou o Lucas Andrade.
E hoje a gente tá aqui com o Paulo Delgado. Paulo, se apresente pra nós, fale quem é você na fila do pão.
Oi, meu nome é Paulo Delgado, eu sou artista, educador e pesquisador na ECA USP, onde eu faço o mestrado.
Muito bom. É um prazer ter você aqui, Paulo. A gente está muito feliz para discutir uma das perguntas que intriga muita gente, que me intriga, que é o que é arte, né? E se isso está relacionado com ciência ou não. Então, bora para a discussão? Arte é uma palavra que se usa em muitos contextos diferentes, assumindo significados quase sempre também diferentes. Fulano está fazendo arte, arte culinária, belas artes, viver é uma arte. Desse jeito, parece que ela pode significar muitas coisas, quase sempre ligadas à ideia de fazer, construir algo, uma traquinagem, comida, uma pintura ou uma vida. A palavra arte vem do latim ars, que significa técnica ou habilidade. No dicionário Hawaii, arte é a produção consciente de obras, formas ou objetos voltados para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana. Será que uma definição nesse sentido bastaria? Ou mais, será que é possível ter apenas uma definição? Na verdade, a gente encontra muitas definições de arte, talvez por isso um uso tão variado da palavra. Inclusive, tem livros e sites dedicados a compilar frases de pessoas famosas que tentam traduzir em arte um conceito. No final, são ótimas frases de efeito, como aquela famosa do Nietzsche, "Temos a arte para não morrer da verdade", entre outras. Fato é que muita gente já pensou sobre isso, e parece sensato esperar que depois de alguns milênios a gente já tivesse uma ideia clara do que é arte. Mas não é bem assim. Ou melhor, é e não é. Então, afinal, o que é arte? E como será que ela está relacionada com a ciência? Então, Paulo, eu queria trazer para você a ideia assim, tipo, será que arte é ciência? Como que arte está relacionada com a ciência? E eu entendo que para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender o que é arte e discutir também o que é ciência, né? Então, o que, que você definiria ou como você traria a ideia do que seria arte?
Então, eu acho que quando a gente está pensando que a arte, tentando buscar essa definição que há tanto tempo a gente procura, né? A gente precisa perguntar também, acho que, por que, que a gente quer essa definição? Por que, que essa pergunta a gente faz ela? E eu acho que essa resposta já dá umas pistas pra gente do que pode ser arte. Então, eu também queria saber de vocês, assim, por que, que vocês estão fazendo essa pergunta? Por que, que ela interessa a vocês, assim?
Particularmente, eu tenho uma dúvida quanto a isso, porque, assim, eu desenho, só que, assim, o que eu faço é ilustrações mais parecido com um quadrinho, assim. E aí eu fico me perguntando, meu, os meus desenhos, eles não são, tipo, um desenho pra sei lá, quando a gente fala em arte, a gente lembra de Leonardo da Vinci, assim, tipo, um quadro muito, que tem um conceito que é inovador e que tem uma profundidade e tal. E aí eu fico me perguntando, será que eu faço é arte ou simplesmente uma técnica muito bem treinada, sabe? E a partir disso eu começo a extrapolar e me perguntar também, tipo, ah, mano, uma pessoa que faz, mano, artesanato é arte, uma pessoa que faz chinelo é arte, sabe? E por aí vai. A arte é uma coisa que precisa ser perecível, que precisa ficar muito tempo, existir durante muito tempo, ou pode simplesmente ser aquele tipo de arte que eu tava até vendo esses dias, de os monges budistas que fazem aquela arte que duram poucos dias e some. Será que isso é arte também? Aí eu fico me perguntando, assim, o que, que eu posso chamar de arte? É meio que daí que vem a minha pergunta.
Eu só queria reiterar que o Lucas desenha e ele desenha muito bem, né?
É, eu também acho.
Nossas vitrines são ele que faz.
Valeu.
Mas acho que eu faço a minha pergunta também nesse sentido do Lucas, assim, de saber ir numa exposição e entender por que, que aquilo dali é considerado arte, sendo que às vezes tem, sei lá, artistas de rua, tipo, que não são tão valorizados assim. Será que o que eles fazem é arte? Por que que um tá no museu, tá numa galeria, e o outro tá na rua e tá levando porrada de policial porque não pode continuar com o trabalho, sabe? Então, da onde vem isso, assim? Tipo, quem que traça o que é arte? Então, a minha curiosidade vem nesse sentido.
Entendi. É, acho que vocês já falaram tudo, assim, o podcast encerra aqui.
Então, valeu. Disco de ouro, galera.
Primeiro, vamos começar pelo que o Lucas trouxe, né? Ele está buscando essa resposta através de uma comparação, né? Ele está comparando o que ele faz e uma série de manifestações artísticas com o que ele tem como referência de arte, né? Que ele mesmo trouxe, que é um quadro, algo que está no museu, que tem que ser preservado e dure, né? Ou uma coisa muito bem feita, né? Como um Da Vinci, uma coisa de gênio. Então, a gente está colocando a arte com esses adjetivos, nessas qualidades, né? E a Camila está trazendo essa outra ideia, que é quem diz que é arte, né? Quem que traça essa linha, né? Por que que o que está na rua não é considerado e tem um tratamento diferente do que o que está no museu? Então, aí a gente tem várias pistas, né? Acho que a primeira delas é que arte é um conceito relativo. Talvez o que um pichador ou um grafiteiro esteja fazendo, para ele, pode ser arte ou não também, e para outras pessoas, não. Leonardo da Vinci, o que ele estava fazendo era ou não arte, mas pra gente hoje a gente considera arte, né? O monge budista, talvez o que ele faça possa tá muito mais relacionado com uma questão ritualística do que com o que a gente aqui, na nossa cultura, entende como arte. E aí a gente, a partir dos nossos critérios de arte, vai apontar para o que o monge está fazendo e falar, não, aquilo é arte. Então a primeira coisa é isso, é um conceito relativo, ele está inserido numa cultura e numa época e num contexto específico. E aí isso faz com que a gente tenha várias definições de arte possíveis.
Então você falou que ele é dependente de tempo também, né? Tipo, é relativo, dependendo do tempo que você tá. Então, por exemplo, eu entendo que o que não era arte, por exemplo, na época que, sei lá, Leonardo da Vinci estava fazendo o que ele estava fazendo, hoje é considerado arte. Mas a arte também pode deixar de ser arte? Tipo, eu considero o que é arte hoje, tipo, pegar vários artistas famosos hoje e daqui a algum tempo eles não serem mais considerados arte, assim, o que ele fez, tipo, será que isso também existe? Porque eu nunca vi esse processo. Tipo, eu só vi o processo contrário, né? De não ser e passar a ser reconhecido.
Eu acho que isso é possível, mas eu acho que talvez a gente não tenha exemplos tão claros na nossa cabeça agora, justamente por um dos processos que acontece, que é daquilo não ser mais falado, aquilo deixar de ser valorizado, e aí com o tempo aquilo deixa de fazer parte da história da arte. Acho que só para a gente ter uma ideia, o número de artistas mulheres ao longo da história da arte eurocêntrica é muito pequeno até o século XX, para não dizer quase inexistente, né? Isso não significa que mulheres não tenham sido estimuladas a produzir ou tenham tido uma produção artística de altíssima qualidade, mas só que elas não entraram nessa história oficial. Então, a gente não tem como saber se em algum momento alguma produção às vezes estava bem feita e estava bem falada, entre aspas, e de repente deixou de ser falada. A gente Ou melhor, a gente consegue investigar isso, mas não é o comum da gente perceber, sabe? Tipo, ah, então deixa de ser arte, né? Só deixa de ser contado, deixa de entrar na história oficial.
Então, para ser arte, tem que ter algum tipo de validação da sociedade cultural. Tipo, a sociedade precisa reconhecer aquilo como arte. Ou não?
É, então, eu acho que aí que tá. São processos que acontecem e que mudam ao longo da história. Só para, acho que é importante fazer uma ressalva aqui. O que a gente aqui está conversando como arte, por mais que a gente já tenha falado que tem vários conceitos possíveis, está alinhado numa história da arte eurocêntrica. Né? E quando eu estou falando isso, é uma narrativa histórica que tem aí o homem europeu e norte-americano, né, nos Estados Unidos, como condutor dessa narrativa. Então, mesmo que eu vá falar sobre uma arte produzida no continente africano, o meu olhar vai ser europeu. Né? Isso é uma questão, no meu caso, da minha formação, né? E acho que isso é um dado para a gente ter. Até hoje, a defasagem do nosso acesso à produção de conhecimento de arte que não tenha essa perspectiva, ou seja, que venha de um continente africano ou de um continente da Ásia, ou mesmo das populações aqui da América Latina pré-colombianas, indígenas, ele sempre está vindo com o olhar do europeu. A gente precisa de muito mais conhecimento nessa área, inclusive. Então, quando vocês estão me perguntando, não, mas então, o que era, então, deixa de ser, a gente está falando de um conceito europeu de arte. Só para dar um exemplo, quando a gente tem a arte pré-histórica, né, a arte rupestre, com certeza, o homem pré-histórico, ele não estava chamando o que ele estava fazendo de arte, como a gente entende hoje. Não tinha uma ideia de museu, não tinha ideia de nada disso, entende? Então não faz sentido a gente falar que era, naquela sociedade, isso era arte. Por exemplo, eu comentei agora de como a gente vai olhar para uma manifestação artística de cultura africana, da cultura africana, né, que são milhões de manifestações diferentes, né? Quando o homem europeu entra em contato com essas manifestações mais intensamente, ali no século XIX, XX, com o imperialismo, o olhar que vai ser dado para essa produção é predominantemente etnográfico, né? Então, aquilo vai ser associado com uma sociologia. O mesmo acontece aqui na América Latina, né? Então, a gente tem uma justificativa daquelas produções como utilidade, geralmente ritualística, né? Ou de, enfim, na casa. Mas a gente consegue atribuir valor artístico àquilo. Então, retomando o que o Lucas perguntou, se isso precisa de uma validação da sociedade, da cultura, eu diria que sim, isso precisa ser reconhecido como arte, mas isso não é uma condição. Até mesmo pelo que eu estava falando agora, a gente, que é uma sociedade externa, às vezes reconhece uma coisa de outra cultura como arte. Porque a gente está atribuindo alguns critérios que não necessariamente estão naquela cultura.
Você tem alguns exemplos para ilustrar essas artes que você falou, africanas, que foram vistas com um olhar etnográfico?
Por exemplo, a gente tem as máscaras africanas, que eu acho que é um grande marco aí, porque foi um ponto de contato importante com a arte europeia, que teve aí uma ligação com o cubismo, né, com a produção do Picasso principalmente. Então é isso. Talvez para essas culturas africanas não tinham nada de parecido com o que o Picasso propunha, né? As gravuras japonesas, né? Na cultura japonesa, elas têm um sentido também com valor artístico muito grande. Mas quando elas chegam na Europa, elas viram outra coisa. Elas interferem aí na produção da Europa. Os impressionistas têm um contato com isso muito grande. Isso transforma o trabalho deles. Mas não necessariamente o olhar sobre aquilo era de, ah, então isso é arte. Talvez as gravuras japonesas tinham um lugar diferente na sociedade japonesa.
Então, quando você fala dessa mudança de olhar, de algo que foi produzido em determinado contexto e teve seu olhar mudado a partir desse olhar europeu, significa que essa produção mudou de significado, teve um outro significado quando o europeu entrou em contato com ela. Foi isso?
A gente corre o risco de pensar que quem diz o que é arte é o europeu, né? No final das contas, se a gente passar por esse raciocínio.
Uhum.
E isso não é verdade. Por isso que eu acho que a gente precisa talvez separar. Essa produção, ela tem valor artístico. Ela tem uma série de qualidades que para aquela cultura que produziu ela pode ser visto como, entendido como arte, mas não é da mesma forma como o europeu entende arte, ou como o brasileiro vai entender arte hoje em dia. Um vaso marajoara para a cultura marajoara não estaria num museu, até mesmo porque isso não faz sentido, entendeu? Um tecido iorubá não tem sentido ser exposto e ser contemplado, ser admirado. Ele tem uma outra função. E aí a gente entra numa outra questão que daria um podcast sozinho, que é qual é a função da arte. Que é um outro buraco aí que a gente... também é legal de entrar, mas é complicado.
Existe algum dilema ético em você pegar um objeto de uso cotidiano, por exemplo, da cultura marajoara, e expô-la em um museu? Tipo, você tá pegando um objeto de, sei lá, que tem um outro valor para aquela cultura e você tá expondo como se aquilo fosse exótico, né? Tipo, não sei, para mim isso me passa essa ideia, tipo, do exótico. É quase como falar, aquilo é o diferente, sendo que... Não sei, eu tô pensando se tem algum dilema ético nisso. Tipo, quase como que usar outras culturas para expor isso, tipo, de uma maneira... Não sei se valoriza ou deprecia, muitas vezes.
É muito complicado. Eu pessoalmente, acredito que tem um dilema ético muito grande, sim. Para não dizer econômico mesmo, né? Muitos objetos, muitas construções arquitetônicas... saíram do Egito e foram parar em Paris, em Londres, e estão lá até hoje, sabe? Eu acho que, sim, existe um dilema. Pessoalmente, eu acho que essa produção precisaria ser devolvida. É um dilema, assim. Eu entendo que a gente valoriza aquilo de um jeito que é diferente daquela cultura. Mas a quem aquilo pertence de fato? Eu acho que o dilema tá aí.
Eu tenho outra pergunta também sobre, né, tentar entender o que é arte. Porque eu vejo que muitas pessoas acabam chamando de arte uma coisa que é exclusiva, inovadora, não banal, sabe? Já vi muita gente, por exemplo, não chamar funk de manifestação artística, né? Ou então, olhar para alguma coisa que é extremamente comercial e não chamar de manifestação artística também, tipo, sei lá, Romero Brito. Olhar para aquilo e falar assim, ah, até eu consigo fazer o que esse cara faz aí. Então chama isso de arte ou não. E até a questão de artesanatos mesmo, assim, coisa que você faz mais para tirar uma grana do que arte em si.
Ou até de arte contemporânea, né? Você vai no museu, tem um quadro branco numa parede branca. Tipo, e aí você pensa, por que aquilo é arte, sabe? Tipo, era só colocar o quadro ali. Tipo.
Exatamente. E tipo, às vezes eu fico com a impressão de que arte é uma coisa inacessível. Precisa ser inacessível para a maioria das pessoas, assim, sabe? É uma coisa que nem todo mundo vai sacar, nem todo mundo vai entender, sabe? Aí eu fico pensando, qual é a relação da arte com essa coisa de... Mas, claro, isso daí é uma visão, tem pouca reflexão que eu tô falando aqui, né? Mas qual é a relação da arte com essa coisa de genialidade, exclusividade...
Quase privilégio de uma classe, assim...
Exato, é quase uma coisa de uma classe mesmo, assim, tipo, ah, poucas pessoas vão entender, poucas pessoas vão acessar. Qual é a relação da arte com isso, sabe?
Eu acho que você tocou aí na ferida mesmo, assim. Eu acho que, pegando um pouco até o que a Camila trouxe no começo, quem traça essa linha, né, às vezes você vai no museu e você não entende nada. Eu acho que também, quando você colocou no começo... que você faz essa comparação da Vinci, mas eu acho, e os meus desenhos, né? Eu acho que entra nessa comparação também a arte contemporânea. No século XX, assim, claro que essas coisas não são assim, não tem marcos muito históricos, muito precisos, mas a gente pode colocar na metade do século XX para cá, desde os anos 50, que é onde tem as manifestações de arte contemporânea. E o que elas fazem? Elas mudam completamente as regras do jogo. Então, a arte não é mais só as linguagens tradicionais, né? Não é mais só pintura, não é mais só escultura. A gente começa, não é mais só colagem, enfim. Desde o século XIX a fotografia começou e a fotografia está aí numa discussão muito ferrenha de é arte, não é. Ela tensiona ali, ela cria um conflito com a pintura no primeiro momento de, ah, não, mas agora que a fotografia consegue representar a realidade com fidelidade, assim, então qual que é o papel da pintura, sabe? Muda tudo. E quando a gente chega na arte contemporânea no século XX, a gente tem pop art, a gente tem happening, a gente tem instalação, a gente tem performance, a gente tem obra de arte que nem tem objeto, mas ela é um processo, ela é uma ação, né? Efêmera.
É, eu lembrei da Marina Abramovic. É corporal, né? Total, a arte dela.
Exato. É, e também, agora que você falou isso, eu lembrei, tem a body art também, tem a arte com objetos perecíveis, né? Cara, tem uma infinidade. E também tem, só pra gente sair um pouco desse ambiente das artes plásticas, né? Que acho que isso é uma outra questão. Quando a gente tá falando do que é arte, a gente tá colocando muita coisa nesse saco. A gente tá falando de artes plásticas, música, dança, cinema, teatro, ópera e, sabe Deus, aí tem uma arquitetura e design, que são coisas mais... áreas mais híbridas, né? Mas que também já se confundiram com a arte em alguns momentos da história. Então, tem muita coisa. Então, imagina dar uma definição para isso. É impossível, eu acho. Mas, com certeza, eu acho que essas... A arte contemporânea é uma grande responsável aí por dar essa insegurança pra gente de... Não, mas se eu sei fazer, se é só colocar um quadro na parede, então por que o que eu faço não é, né? Ou por que o que meu filho desenha e eu coloco na geladeira não é artes, mas eu acho que é, sabe? Enfim, o que eu acho legal da gente pensar aqui é que, novamente, isso muda ao longo do tempo. Com certeza, Parangolé, do Hélio Oiticica, que eu não sei se vocês têm essa imagem na cabeça, mas que é um conjunto de panos aí que, quando você coloca no seu corpo e se move com eles, você está criando... você tá ativando essa obra de arte, mas o pano sozinho não é. Então, com certeza, aquilo em outro momento da história não seria visto como arte, mas naquele momento passou a ser visto. Então tem ali toda uma condição histórica que propicia que isso aconteça. Você comentou do artesanato também, né? O artesanato, ele tem aí uma conexão com a prática, né, com a técnica, com a reprodutibilidade daquilo, né? E é uma coisa que a arte não necessariamente tem esse compromisso, né? A arte está muito mais, acho que, preocupada com uma questão de expressividade em cima de algum material ou de um não material, né? Como a gente já viu, entre aspas, né? A gente tem uma performance, a gente não pode dizer que o material dela... que existe um material, né? O material dela é o corpo, as ações, enfim, tem outras coisas em jogo ali. Mas tem uma intenção e tem uma expressividade por trás daquilo e uma preocupação estética que não necessariamente o artesanato tem, que não necessariamente o desenho que a criança faz tem. Eu acho que, só pra gente ter aí uma outra palavra na cabeça, o sistema de arte, o mercado de arte também dá um jeito de lidar com essas coisas. A gente tem aí um grupo de trabalhos que são encaixados no que eles chamam de arte naif, em que o sistema de arte vai entender como arte naif, a teoria de arte, né? Que seria a arte produzida por quem não tem a formação acadêmica. E aí é uma coisa que não tá nem no artesanato e não tá nem na arte, entre aspas, na grande arte.
A grande arte seria a arte produzida por quem tem formação acadêmica, então?
Não necessariamente. Mas é uma arte que está inserida no circuito expositivo, no circuito mercadológico, no sistema mesmo. Está sendo produzida uma historiografia sobre ela, ou seja, a história da arte está entendendo aquela manifestação, a teoria de arte está pensando sobre ela. Então tem todo um sistema de validação aí, que também mudou ao longo do tempo, nem sempre existiu, mas ganha muita força aí no final do século XX, né? No século XIX tem a figura do Marchand, muito forte, que é o cara que vai bancar o artista, vai vender, revender, né, agenciar a venda das obras dele. Isso tudo faz o mercado girar, né? E é um mercado bilionário, aliás.
Mas aí você estava falando da arte naif, e aí é essa pessoa que não tem, que não é vista pela história da arte, mas tem um rigor metodológico um pouco maior, é isso?
É, ela tem uma preocupação estética, ela tem uma intenção expressiva, assim. Só que ela não tem o mesmo tipo de domínio que um outro artista vai ter. Eu não posso, por exemplo, comparar um Van Gogh com um pintor naif. A gente com certeza vai notar diferenças ali. Mas os dois estão sendo colocados como arte. De maneiras diferentes, mas como arte.
Mas as diferenças que você fala que você percebe entre os dois, no caso, é a diferença técnica. ou de conceito?
É técnica, é técnica. É que num podcast eu acho que fica difícil a gente falar disso sem visualizar. Mas depois já seria legal quem puder procurar e fazer essas comparações, sabe? Eu acho que é interessante. O que está definindo, então, que é a arte? É a adesão do artista? É o crítico? É o curador que vai escolher aquela obra para estar no museu? E aquilo vai ganhando, a obra vai ganhando currículo e vai ganhando valor, enfim, e vai entrando no mercado. Tem uma série de... como a gente já conversou, tem um sistema todo que vai traz essa validação. E aí o Duchamp, ele tem uma frase muito legal, que eu acho num texto muito importante dele, que chama O Ato Criador, que ele vai discutir justamente o que acontece entre a intenção artística e o objeto artístico. E que a frase dele é o seguinte: a arte pode ser ruim, boa ou indiferente, mas seja qual for o adjetivo empregado, a gente deve chamar ela de arte. E arte ruim ainda assim é arte, da mesma forma que a emoção ruim ainda assim é emoção.
Então até agora a gente tem discutido alguns pontos sobre o que é a arte e como que essa pergunta surge. Então, a discussão começou com a gente trazendo essa ideia, tipo, sobre da onde vem essa questão, tipo, o que é arte, e ela vem basicamente de uma ideia comparativa. Então, a gente sempre está fazendo comparações com algo que a gente reconhece como arte, aprendeu assim, foi ensinado assim na escola, e algo que a gente vê, tipo, no nosso dia a dia, seja na rua, seja alguma coisa que você faz, ou seja, sei lá, ou seja, até mesmo em um museu, mas de uma forma muito diferente. Então, a gente sempre tem essa base comparativa e surge essa questão. E, a partir disso, a gente entendeu que a definição de arte é relativa. Aqui a gente não anunciou nenhum conceito, porque são vários. Mas uma coisa que deu para perceber foi que a gente sempre tem esse referencial eurocêntrico. Então, mesmo para entender a arte de outras culturas, a gente sempre vai ter tipo, esse mesmo referencial, que é um referencial nosso, né? Tipo, nosso falando, tipo, de quem aqui tá falando, né? Tipo, de quem tá enunciando esse podcast. Porque nós temos essa referência principal. E no final, a gente, então, discutiu algumas outras formas de arte, como arte contemporânea, artesanato, e aí, a partir disso, a gente começou a discutir o valor artístico que aquela obra tem. Fazendo essa distinção, então, tipo, se do que seria arte e se aquele objeto, se aquilo que foi produzido, tem algum valor artístico. Então, são duas coisas diferentes. Então, beleza. Então, uma vez que a gente entendeu um pouco melhor o que é a arte, assim, a gente entendeu que é algo muito confuso, mas uma vez que a gente conseguiu discutir um pouco mais, teve uma ideia um pouco melhor do que seria a arte, surge então a pergunta, né, por que a gente trouxe essa discussão para um podcast que se propõe a falar de ciência? Existe alguma relação entre arte e ciência?
Eu acho que para a gente responder qual é a relação entre arte e ciência, a gente tem que também pensar qual é a definição de ciência que a gente está usando.
Acho que, principalmente no nosso entendimento de como alociência, né, a gente entende ciência como produção de conhecimento a partir de um método que pode ser replicado por outrem. Então, é basicamente isso. Então, ele vai incluir aí não só as ciências biológicas, apesar de boa parte da equipe ser biólogo, não, inclui, além das ciências biológicas, as ciências exatas e as ciências humanas. Nisso vai entrar, por exemplo, estudos sociológicos, tudo. Tipo, tudo que vá ter, que gere conhecimento a partir de um método e que esse método seja reproduzível. Esse é nosso entendimento como ciência.
Eu acho que se a gente for partir desse entendimento como ciência, a gente vai ter um molde de ciência que a arte não necessariamente vai se encaixar. Às vezes ela se encaixa e às vezes ela não se encaixa. Ela não é menos arte por isso. Talvez em algumas situações ela seja menos ciência. Mas, de novo, eu acho que isso não traz nenhuma relação de inferioridade ou superioridade de uma em relação à outra, né? Por que eu tô falando isso? Tem um artigo que eu gosto muito, e não é porque é de um professor meu, ex-professor meu, assim, em que ele vai justamente falar dessas tensões do que é a arte na academia, do que é a arte na universidade. Só para a gente ter aí uma ideia, a arte, como a gente está chamando aqui, né, a Camila já reforçou, é um referencial eurocêntrico que não invalida nenhum outro, mas é importante a gente fazer essa ressalva. esse referencial de arte chega no território brasileiro no século XIX com a família real portuguesa. É uma das primeiras instituições que ela cria, que é a Academia de Belas Artes, junto com a Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, porque, enfim, tinha que aparelhar aqui a corte no Brasil. Então, quando ela cria, ela tem uma importância ali. Só que ela só vai se entrar na universidade, a arte, né, eu estou falando aqui da USP, né, durante a arte conceitual, que acontece mais ou menos nos anos 60, 70, do século 20 agora. E aí eu acho que é porque nesse momento ela está muito mais próxima de um trabalho intelectual como a ciência que você definiu agora entende. E isso tem razões históricas, né? A gente sabe que os processos manuais, que aí se aproximam bastante da arte, eles foram inferiorizados ao longo do tempo. Eles foram separados do trabalho intelectual, e é uma separação que, na verdade, não existe. O trabalho manual, ele implica em muito trabalho mental. Não estou falando, claro, não é todo trabalho manual. A gente sabe que tem trabalhos manuais que são completamente alienados, né? Não tem nenhum pensamento por trás. Mas se a gente for entender esse trabalho manual como dissociado do cerebral, ele é inferiorizado ao longo do tempo. Isso no Brasil é ainda mais forte por conta da escravidão, inclusive, né? A gente tem aí uma inferiorização do trabalho do que era feito com as mãos do que não era feito com o intelecto. Então, para responder a tua pergunta, se a gente for usar essa definição de ciência, a arte nem sempre vai se encaixar, porque ela vai levar outras ferramentas em jogo, que vão ser ferramentas manuais, que vão também convocar intuições, coisas que o intelecto, que a razão só não dá conta. De novo, sem nenhuma hierarquização entre essas duas coisas, mas convoca coisas que a ciência, dessa maneira, não abarca.
Mas é possível a gente usar a ciência para estudar a arte?
Sim, com certeza.
Eu ia perguntar o quanto que, por exemplo, eu entendo que fazer um quadro muitas vezes evoca sentimentos, habilidades pessoais, tudo isso, e isso não é reproduzível na definição de ciência que eu trouxe. Mas aonde que a arte se encaixa, então, como ciência? Tipo, seria no estudo do que seria arte, que foi o que o Lucas sugeriu agora?
Então, eu acho que se a gente for aí pensar em manifestações artísticas, que isso fica bastante claro, a gente vai com certeza lembrar de arte e tecnologia, ou de arte conceitual, que essas relações ficam mais claras. Mas, de novo, a gente está colocando muita coisa no mesmo saco da arte. A arte, ela é uma grande área formada de muitas áreas. Nessas áreas, a gente tem áreas da história, como a história da arte, que vai ser a história dos objetos de arte, né, como eles foram valorizados ou desvalorizados. Vai ter também a história da arte, que vai justamente pensar por que alguns objetos foram valorizados e outros não. Porque isso tudo implica em escolhas. E escolhas que vão silenciar algumas manifestações e algumas culturas e amplificar outras, que é o que a gente está fazendo aqui com toda essa perspectiva eurocêntrica. A gente está amplificando essa narrativa.
Uhum.
Mas, de novo, como eu coloquei aquela ressalva, não é por falta de vontade, mas também é a defasagem, o acesso a outra narrativa ainda é muito grande no Brasil, principalmente. E não faltam esforços nesse sentido. Além da história da arte, a gente também tem a teoria e crítica, que vai justamente teorizar sobre as produções. Né? Tem a crítica de arte, que vai fazer um juízo de valor artístico, vai localizar as produções de arte num contexto maior. Tem também a estética, que é uma área da filosofia, né? Que, enfim, ela é uma área muito antiga, mas que ela se formaliza mesmo no século XVII, e que é uma área da filosofia que vai pensar as relações do homem com a arte, a definição de belo, a definição de grotesco, que são coisas que a arte também movimenta, né? Então tem muita coisa aí no meio. E também tem as poéticas, né? Que inclusive é uma linha de pesquisa da pós-graduação em artes visuais, no caso da USP, né? Tem muita coisa, sabe? Então, para voltar à pergunta do Lucas, né, quando que essa definição de ciência se encaixa, a gente pode usar metodologias das ciências humanas ou até mesmo das ciências exatas, para entrar em contato com essa produção. Eu posso usar uma metodologia dialética para discutir a produção de historiadores de arte. Eu posso fazer comparações entre trabalhos artísticos, mas também tem algumas coisas que eu não consigo, que essas ferramentas não alcançam, que escapam. E eu acho que escapam propositalmente, porque a arte, ela tem a intenção de escapar, e a riqueza dela está nisso também. Mas eu vejo o trabalho, na verdade, do artista e do cientista muito próximo, partindo dessa definição que você trouxe, né? Eu não sei, agora também eu posso estar falando, é a minha percepção sobre o trabalho de um cientista, se vocês me corriam. Mas ele está usando outras ferramentas, né? Mas ele está fazendo uma investigação, ele está propondo alternativas à realidade, propondo alternativas de construção de mundo. Quando ele produz uma obra, ele está colocando uma visão, uma estética que faz a gente acessar os sentimentos e outras formas de lidar com a realidade. Isso, para mim, tá bem alinhado com o que um cientista faz.
Nossa, adorei isso.
Acho que para concluir o episódio, então, queria saber o que você faz no seu mestrado e como que a gente estuda arte, como que a gente faz mestrado em arte.
De novo, acho que a gente tem muitas áreas aí para seguir, né? Então, posso falar aqui um pouco mais do meu mestrado para deixar isso talvez mais claro. A minha pesquisa é em teoria, ensino e aprendizagem de arte. Então, eu estou aí estudando a produção de alguns artistas que se aproximam de trabalhos pedagógicos para entender se eles têm esses trabalhos pedagógicos como formas artísticas. E aí, como é que eu estou fazendo isso? Estou fazendo um grande levantamento bibliográfico e vou partir para a entrevista para entender o processo criativo desses artistas. O que, que eles estão pensando, como é que eles estão articulando essas coisas, e aí ver até que ponto, através de novo de uma comparação, isso se relaciona com pensamentos com a literatura sobre educação e arte ou com a literatura sobre produção artística. Isso é uma forma, né, de fazer pesquisa em arte. Mas tem muitas, né? Eu tenho, por exemplo, colegas que foram aí mais para a área da história e da estética, que são áreas que eu acho que acabam tendo mais proximidade com as ciências humanas, então acabam tendo ferramentas mais claras, né, para quem é leigo. E aí vai ter um trabalho de arquivo mesmo, né? De ir atrás de catálogos, de entender como é que foi a recepção crítica de uma produção que aconteceu, de um artista. Como é que o Van Gogh foi recebido na época que ele produziu, sabe? E aí ele vai ter que ir atrás de jornal, vai ter que ir atrás de textos críticos, né? E ver se o que o Van Gogh estava propondo estava chegando de um jeito ou de outro, enfim, né? Tem essa é uma possibilidade também.
Eu quase também, acho que linka várias áreas, né? Porque isso me parece bastante o trabalho de um historiador também, de procurar registro e de ir atrás, de entender, interpretar fatos.
Eu imagino que você deva beber de psicologia também, né? De várias áreas das humanas também.
Não tô aqui querendo puxar alface pro meu prato, mas é assim que fala, nem lembro.
Não, isso daí é a versão vegetariana. É sardinha, não é?
Mas eu gostei da versão do alface.
Eu não quero puxar a insira sua comida aqui para o meu lado, mas eu acho que a arte é uma área profundamente transdisciplinar e transversal. Eu consigo acessar todas as outras, claro que isso é... Não faz com que eu acesse as outras com a mesma profundidade. Como qualquer outro trabalho de pesquisa, o recorte é importante, então a gente vai recortando, mas ela consegue convocar essas coisas realmente com, acho que, mais facilidade. E acho que até por isso, às vezes, ela fica num terreno que é nebuloso mesmo, sabe?
Muito obrigada, Paulo, pela participação. A gente discute tanta coisa assim e ainda vê um paralelo de arte, não só com ciência, assim, mas com todas as áreas, basicamente, que a gente conseguiu ver como que isso se encaixa e como isso permeia a sociedade, né? Então, acho que a gente pode ir pro disco de ouro, Mas antes de começar o Escudo de Ouro, se você gosta do nosso trabalho e gostaria de colaborar, você pode fazer isso por duas plataformas, pelo apoia.se/luciência ou pelo patreon.com/luciência. Mas se você não conseguir contribuir financeiramente, não tem problema. A divulgação do podcast e a avaliação no iTunes e em outros agregadores de podcast já é muito bem-vinda pra gente. Então a gente super agradece se você conseguir fazer isso. Ou se você também conseguir divulgar os nossos episódios nas redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube. Em todos eles a gente é o @luciência. E tudo isso e muito mais você encontra no nosso site aluciência.com.br. Beleza? Então bora pro disco de ouro.
Tá, eu vou dar 3 dicas de ouro. Uma delas é esse artigo desse professor que eu comentei. Ele é um artigo científico, mas ele não se parece com um artigo científico que a gente pensa quando a gente vê citação e tal. Então acho que ele é bem tranquilo de ler. E chama Caros Artistas, Pesquisem, é Suficiente. É fácil de achar na internet, tá na revista Ars, do Departamento de Artes Plásticas da USP, e é bem tranquilo de achar. A segunda recomendação que eu tenho pra dar é uma série de vídeos que tem no YouTube, e é de um projeto que eu tive o prazer de participar por alguns anos, que é o Artkin. É um projeto que pretende aí falar de arte de um jeito mais fácil, mais leve e mais acessível, né? A gente estava comentando como é difícil de, às vezes, ir numa exposição e entender e sentir que, sabe, aquilo não é feito para você. E eu acho que essa série de vídeos é bem legal, porque fala de um jeito bem acessível e bem claro.
Como que é o nome?
É Artkin. É Artikin. E a última dica que eu tenho para dar, ela acho que é a mais fácil. Talvez não nesse momento, mas assim que possível, experimentem a arte. Sabe, da maneira que for. Vendo vídeos, indo em exposições, shows. Se tá na exposição de arte, sente que não tá entendendo nada, troca uma ideia com o educador ou a educadora que estiver ali. Eles vão adorar, eu tenho certeza. E eles estão ali para conversar com você. Eles não estão ali para te dizer o que a obra significa. Eles querem realmente falar conversar o que aquilo tá provocando em vocês. E façam todas as perguntas que a gente fez aqui, façam para eles também, sabe? Por que que isso tá aqui? Por que que isso é arte, não é? Eu acho que eles vão adorar conversar. É o trabalho deles também, isso, sabe? A gente está falando de profissionalização de arte, esse também é um profissional da arte e é importante a gente valorizar.
Beleza, todos os links vão estar no post, tá, galera? Camila, sua recomendação?
Eu tenho 2 recomendações. Uma é o documentário Lixo Extraordinário, do Vic Muniz. É um documentário quase antigo já, tipo de 2010. Mas eu gosto muito do jeito que o documentário foi construído, assim, porque surge da ideia do Vic, com uma ideia, tipo, o que ele queria fazer, e aí tem a construção dele, tipo, de obra de arte, e todo o processo de construção até o final na exposição, assim. E é muito massa porque ele faz meio que pinturas, mas não são pinturas, como é que eu posso dizer? Ele cria imagens gigantes a partir de lixo.
É Arte Ataque, né? Que nem eles fazem naquele canal Arte Ataque.
É mais ou menos. Porque ele coloca os catadores de lixo como protagonistas pra criar aquilo. E aí ele valoriza, tipo, ele meio que o documentário traz a história dessas pessoas junto, assim. Eu gosto muito dessa ideia, assim, tipo, e sei lá, as histórias são muito fortes. Eu acho muito, muito massa, assim. Então tá no YouTube, isso é fácil de achar. A qualidade não é muito boa, mas dá pra entender. Uma outra coisa era uma artista aqui da Finlândia, do sudoeste da Finlândia. E, tipo, tem um arquipélago lá, ela é desse arquipélago de Åland. E ela pinta, ela meio que retrata nos trabalhos dela o sistema de estudo que eu trabalho. Por isso que eu achei interessante. Então, são borboletas, as plantas, é uma comunidade bem típica dessa região. Comunidade de plantas e os insetos associados a essa planta. Mas o que eu acho legal é que ela cria os próprios pigmentos a partir das plantas e dos insetos que ela vai pintar. Então ela tem esse conhecimento de saber o que, que ela tá... Tipo, o conhecimento para extrair o pigmento daquele organismo. E depois ela tem o conhecimento para pintar esse organismo com o pigmento que saiu do próprio organismo.
Refaz o bicho, né? Maceta o bicho e refaz ele.
É, eu achei. Eu achei isso bem interessante, assim.
Massa! Eu tenho duas recomendações, uma tem a ver e outra não, com o tema. Um é um documentário que eu vi faz muito tempo, mas ele lançou em 2016, que chama Espaço Além, da Marina Abramovic. Pra mim, deu uma estourada de mente, assim, sobre o que é arte. Porque mostra como que essa artista, que ela já veio aqui no Brasil, como que o fazer arte dela é totalmente... É um performance, é o corpo, sabe? As exposições dela era, por exemplo, ela e outro cara se esbarrando. Tipo, eles pegavam distância um do outro e davam uma esbarrada. Aí depois distanciava e esbarrava de novo, sabe? Aí tem outra que é tipo ela pendurada e tipo... Fica lá pendurada, meio como um homem vitruviano, assim, sabe? E tem uma famosa que ela veio aqui no Brasil que é... Você simplesmente fica sentado de frente pra ela e fica olhando nos olhos dela. É isso a arte dela, é totalmente performático. As pessoas faziam filas e filas quilométricas pra fazer isso com ela, pra sentar e ficar de olho, olho no olho com ela. E tinha pessoas que choravam, sabe? Saíam totalmente impactadas só com essa olhar 43 da Marina. Então, mano, vejam esse documentário. E outra recomendação é uma série que eu tô adorando, que eu tenho só uma temporada, que chama Euforia. Tá sendo feita a segunda temporada. É da HBO e ela é produzida pelo Drake, o cantor. E ela é feita pela Zendaya, a protagonista Zendaya, a última Mary Jane. E ela é maravilhosa, nossa, é muito boa. Nossa, ela é muito artística, a série. Ela fala muito sobre problemas adolescentes, mas ela é extremamente artística. As cores delas é muito linda, assim. E o jogo de câmeras é maravilhoso, então assistam Euforia.
Muito, muito, muito obrigada, Paulo.
Obrigado, eu queria agradecer, porque eu acho que, como eu disse, é um debate importante a gente fazer, sabe? Qual que é o lugar da arte na ciência, né? Na universidade. E acho que é legal a gente também colocar que o que eu trouxe é um ponto de vista, tem muitos outros. E o que eu trouxe foi, obviamente, muito panorâmico. Quem se interessar também pode me procurar. Quem tiver outro ponto de vista também e quiser trocar referências, eu tô aqui para isso também.
Muito bom. Muito obrigada, gente. Obrigada aí também por estar ouvindo a gente. E é isso. Até o próximo episódio ou quando tivermos mais fichas. Tchau, tchau.